Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro episódio desse podcast incrível. Meu nome é o Thierry, apresentador que vos fala. E esse projeto vai ser um projeto em que vamos falar de várias coisas. O podcast ainda não tem o nome, eu tô vendo o nome dele. Mas a gente vai falar de várias coisas, principalmente de Bitcoin, principalmente de economia, tecnologia, inteligência artificial, futuro, né? As distopias do futuro, imaginar sobre o futuro. E como um primeiro assunto de podcast, eu acho que seria muito interessante falar, além de tudo que está acontecendo ultimamente em relação ao Bitcoin, eu acho que seria interessante a gente falar sobre por que que ele é tão importante, certo? E eu vou começar esse podcast falando o seguinte: o Bitcoin é importante porque ele resolve um problema essencial da sociedade, que é o problema de reserva de valor ao longo do tempo. Quando você trabalha, qualquer tipo de trabalho que seja, esse trabalho está na oferta e demanda, ele respeita o livre mercado, né? Quando você não força ninguém a receber pelo seu trabalho, por exemplo, você automaticamente gera riqueza para a sociedade. E é importante frisar o seguinte: a riqueza, ela não é das pessoas. A riqueza está na sociedade, ela não está nas pessoas. No sentido de, tipo, se você tiver num deserto, sem nenhum tipo de sociedade por perto, você não é rico. Você não tem riqueza. Porque muito provavelmente você não tem acesso à tecnologia. Então, se você tiver num deserto, é bem provável que você seja extremamente pobre, mesmo que você tenha toneladas de ouro, mesmo que você tenha 10 mil bitcoins na sua carteira. Mesmo que você tenha 600 bilhões de dólares no seu bolso. Por quê? Porque a riqueza é a tecnologia da sociedade. A riqueza são os carros, são os pneus dos carros, são as motos, estradas, meios-fios, são os postes, a forma como são ligados os postes, a tecnologia aplicada nos postes e na lâmpada dos postes. São as mulheres que vendem conteúdo, apesar de ser meio né, degen, mas são as mulheres que vendem conteúdo. São as pessoas que pintam as casas. É a tinta aplicada às casas. Isso é riqueza. Então, riqueza só existe numa sociedade se houver uma sociedade, né? Se houverem pessoas dispostas a se especializar e a criar riqueza, a trocarem entre si. E aí que tá. O seu trabalho, ele possui um valor, certo? O seu trabalho, ele possui um valor. Quando você trabalha para alguém, quando você trabalha mesmo para si mesmo, fazendo uma, sabe, montando uma empresa ou trabalhando para alguém, oferecendo o seu serviço, enfim, você gera um valor para a sociedade, você gera uma riqueza, certo? A questão é: essa riqueza, se você guardar essa riqueza gerada numa moeda ruim, se você guardar o seu tempo de trabalho, o seu esforço feito numa moeda, num dinheiro com baixa reserva de valor, o que acontece é que seu trabalho vale cada vez menos ao longo do tempo. Então, uma ação que você fez há um ano atrás começa a valer cada vez menos. O seu. Porque é interessante. É uma forma interessante, eu vou explicar agora. Todo o trabalho que você faz para a sociedade, para as pessoas, para os indivíduos, pela oferta e demanda, pelo livre mercado, gera a você uma coisa chamada vale riquezas da sociedade, certo? O que que são esses vale riquezas da sociedade? É o dinheiro. É o dinheiro com boa reserva de valor. Entendeu? Esses vale riquezas da sociedade você consegue usar para ter acesso a riquezas da sociedade. E dependendo de quanto você consegue esses vale riquezas da sociedade, você tem mais acesso às riquezas da sociedade. Inclusive, tem coisas que são tão baratas que você precisa de tão pouco tempo para produzi-las, de tão pouco esforço e tão poucos recursos para produzi-las, porque talvez seja tão eficiente o processo já, que são de graça. Por exemplo, água em estabelecimentos, água potável em estabelecimentos. Você vai num Bob's da vida, você vai num fast food da vida, num restaurante da vida, os caras te dão água de graça. Ou, por exemplo, clipes de papel. A eficiência na criação de clipes de papel se tornou tão grande, mas tão grande, que nenhum tipo de empresa vai vender um clipe de papel. Eles vendem caixas com 1.000 clipes de papel, 2.000 clipes de papel. Por quê? Porque a produção de um é muito fácil. Ao nível de que você agora, para você ter algum tipo de custo eficiente, você precisa produzir 1.000 clipes de papel, 10.000 clipes de papel. E a riqueza da sociedade, se for por um livre mercado, ela tende a aumentar no nível que, tipo assim, hoje são clipes de papel, amanhã serão computadores. Ou seja, você vai produzir computadores numa escala, numa eficiência tão grande, que qualquer computador vai ser pelo custo que hoje é um clipe de papel, entendeu? No sentido que o custo das coisas tende a diminuir muito conforme a produtividade dessas coisas aumenta na sociedade, entendeu? Agora, voltando para aquele ponto. O seu trabalho gera várias riquezas, que são o dinheiro. Só que aí que tá. Se o seu dinheiro é de baixa qualidade, significa que você vai ter que trabalhar cada vez mais. E os vale-riquezas, o poder de compra desses vale-riquezas, que são dinheiro, vai ser cada vez menor. O que significa que você vai ter que trabalhar cada vez mais, resumindo, trabalhar cada vez mais. E conseguir adquirir coisas, conseguir usufruir da riqueza da sociedade cada vez menos. Isso te transforma objetivamente num escravo, onde após 20, 30 anos, você tem. A sociedade tem uma riqueza gigantesca, mas as únicas pessoas que conseguem usufruir dessa riqueza são políticos, são corporativistas amigos dos políticos. Por quê? Porque na sociedade que a gente vive hoje, o que acontece é que existe uma coisa chamada impressora de moeda, impressora de dinheiro. Os políticos podem imprimir o dinheiro. E ao imprimir esse dinheiro, eles causam uma coisa chamada inflação. Isso, se você sabe um pouco de economia, você já deve saber, né? Se você é Bitcoiner, enfim, etc. Então, ao imprimir dinheiro infinito, ao imprimir dinheiro a hora que políticos quiserem, eles aumentam a base monetária da sociedade. E o dinheiro que você guarda no banco, que você guarda debaixo da cama, que você guarda debaixo do tapete, no cofrinho, ele perde valor. Porque agora existem mais dinheiros na sociedade, e esses dinheiros, ao serem diluídos na sociedade, por compra e venda, etc., os comerciantes percebem esse aumento de dinheiro. Como é que eles percebem isso? Pelo aumento de vendas. Se está vendendo muito, significa que eu posso aumentar o meu dinheiro, que eu posso aumentar o valor do meu produto ou do meu serviço para estabilizar pela oferta e demanda. Porque se eu vender demais, eu perco estoque, por exemplo. Então eu sou obrigado a aumentar para manter o nível de estoque, para não ter falta de estoque, para não ter excesso, enfim, oferta e demanda básica. E isso é inconsciente, isso não é uma decisão pensada dos comerciantes. Eles veem, pô, tá aumentando minhas vendas aqui. Então eu vou aumentar uns R$ 10, uns R$ 20. E se continuar comprando, beleza, continua aumentando. E assim vai. Mesma coisa, o contrário. Pô, ninguém tá comprando, então eu vou diminuir. E aí, pô, se ninguém tá comprando e eu diminuo, ninguém compra, eu diminuo, ninguém compra, então significa que meu produto não vale nada. Mas enfim, essa é a questão. Geralmente só existe o primeiro passo, né? O primeiro processo, que é o aumento infinito de preços. Quando você trabalha e você mantém a sua riqueza num dinheiro ruim, num dinheiro fiduciário, cuja promessa, cujo lastro são promessas de político, você está fadado a trabalhar cada vez mais e receber cada vez menos pelo seu trabalho. Inclusive, se você quiser guardar os seus vales trabalho ao longo do tempo, você não pode. Essa é a coisa mais maligna, a coisa mais demoníaca sobre a moeda fiduciária. Porque a moeda fiduciária não te permite guardar o tempo gasto, a riqueza gerada do seu trabalho ao longo do tempo. Não te permite. Você trabalhou, você tem que gastar agora, senão você vai perder. Isso é a verdadeira corrida de ratos. Esse é o verdadeiro problema do sistema fiduciário. O sistema fiduciário é feito para você trabalhar cada vez mais, receber cada vez menos e depender cada vez mais do seu chefe, do seu pai, do seu cafetão, do seu dono, que é o Estado, que são os políticos, que são os caras que fazem as leis, os caras que julgam as leis, os caras que têm poder sobre a impressora. Entendeu? Esse é o ponto. E aí, dito isso tudo, explicado isso tudo, como você sistematicamente é diluído pelo aumento da base monetária, é feito dessa forma, surgiu o Bitcoin em 2009. E aí, pela primeira vez na história da humanidade, tem uma coisa que as pessoas nunca entenderam, porque nunca aconteceu, que é um dinheiro com oferta objetivamente finita e com demanda virtualmente infinita, né? Na verdade, a demanda do Bitcoin não é infinita porque existe um limite de bens e serviços na sociedade, né? Então, na verdade, são 21 milhões dividido pelo total de bens e serviços na sociedade. Só que a tendência é a produtividade da sociedade aumentar cada vez mais. Então, por um lado, você tem uma demanda que é crescente ao infinito, e pelo outro lado, você tem o Bitcoin que é finito, que não pode ser alterado. São apenas 21 milhões de moedas ou 2,1 quadrilhões de satoshis. Quais são as consequências de você ter uma moeda que possui uma oferta limitada, uma oferta finita de 21 milhões de moedas, e você tem uma demanda infinita? Bom, aí a gente volta para aquele primeiro ponto, que é o seguinte: o seu trabalho, quando você trabalha e utiliza esse trabalho para comprar Bitcoin, para comprar Satoshi, o que você está fazendo é adquirindo imortalidade financeira. Por quê? Porque agora você está comprando um dinheiro que não pode ser diluído. E por não poder ser diluído, o trabalho que você fez hoje, nesse momento, tem o mesmo valor ao longo do tempo, e a tendência do valor desse trabalho é aumentar, enquanto as moedas fiduciárias diminuem. Ou seja, você não é diluído ao longo do tempo. Um Bitcoin de hoje que você tem vai ser o mesmo Bitcoin de 2140, que vai ser o mesmo Bitcoin de 2060, que vai ser o mesmo de Bitcoin de 2200, que é o mesmo Bitcoin de 2500. Isso é uma coisa que as pessoas não entenderam. A gente está vivendo um momento da sociedade que, se o Bitcoin der certo, caso a sociedade não se exploda, né? Se o Bitcoin der certo, ele vai ser o motor que vai gerar um aumento de riqueza exponencial na sociedade. No sentido de que a gente não consegue nem entender o quanto que isso vai gerar de aumento de produtividade e de riqueza na sociedade. Porque agora as pessoas não podem mais ser diluídas. Consegue perceber isso? As pessoas não podem mais ser diluídas. O trabalho que elas fazem vai ter o mesmo valor, claro, se elas tiverem Bitcoin, vai ter o mesmo valor hoje, amanhã, semana que vem, e a tendência é aumentar esse valor, no caso, né? Então, hoje o valor dela é X. Amanhã vai ser X mais 1%. Depois vai ser X mais 3%. X mais 5%. Enquanto o sistema que funciona hoje é você trabalhar cada vez mais para receber cada vez menos e inevitavelmente se tornar um escravo, porque você vai trabalhar infinito e receber zero. É isso. Você vai trabalhar e vai morrer e não vai receber nada. Você vai receber somente aquilo que os políticos e os empresários corporativistas, amigos dos políticos, permitirem que você usufrua da riqueza da sociedade. Entendeu? Quando esses caras, esses, sei lá, esses políticos, enfim, falam de universal income, ou seja, pagamento universal, o que eles estão falando é o seguinte: você vai ser nosso escravo, mas nós vamos te dar aqui uma parcela mensal de acesso à riqueza da sociedade para você continuar existindo e trabalhando, para você ter um incentivo básico de continuar existindo e trabalhando, para gerar para a gente mais riqueza possível. Isso se não houver uma automatização dos trabalhos 90%, 95% daqui a alguns anos. Porque se isso acontecer, se a automatização de trabalhos acontecer, haverá alguns tipos de resultados, tá? O primeiro resultado é que vários empregos vão ser destruídos. Assim, você vai ter um desemprego em massa, mas isso não é ruim a longo prazo. Porque um emprego só existe quando existe uma demanda por aquele emprego, quando existe uma escassez de alguma coisa. Se todo mundo tivesse, por exemplo, computadores, se todo mundo tivesse um botãozinho que você aperta e recebe qualquer coisa que você tem, que você quer, no caso, não haveria emprego para nada. Certo? Ah, eu quero hoje um carro. Então, beleza, eu aperto o botãozinho e tem um carro. Então, não teria emprego do cara que faz o carro, do cara que faz o pneu, do cara que faz a gasolina, não teria nada disso. Então, o emprego só existe quando existe demanda por esses empregos. Se não existe demanda, esses empregos não existem mais. Simples assim. Se, hipoteticamente, a gente viver numa sociedade em que todo mundo tem acesso a tudo, e o custo disso é, sei lá, praticamente zero, empregos não existem. Certo? Da mesma forma que hoje fica tão fácil fazer alguns tipos de serviços ou produtos que não existe realmente um emprego para isso. Por exemplo, vamos tentar achar um exemplo aqui. O emprego do frentista de posto de gasolina. O frentista do posto de gasolina, ele não deveria existir mais. Ele só existe por quê? Porque o Estado cria uma lei que faz com que empregos artificiais existam no posto de gasolina. Já existe a tecnologia para você criar um self-service de abastecimento. Essa tecnologia já é usada no mundo inteiro, menos no Brasil. Por quê? Porque no Brasil existe uma mentalidade esquerdista, estatista, que não permite a economia girar. Esse cara que é frentista, ele poderia estar tá trabalhando em outro lugar, poderia estar tá ganhando mais, só que tem tanta coisa errada nesse processo que, na prática, a única opção que ele vê é mesmo realmente ser frentista. Imagina, o seu emprego, ele não existe mais. Ele só existe porque o Estado fez o seu emprego se tornar um zumbi. O Estado está ativamente negando oferta e demanda e te impedindo de trabalhar numa coisa que realmente faça riqueza para a sociedade existir. Aumentar, no caso. Tipo assim, é ou não é uma coisa maligna? Eu acho maligno. É um negócio demoníaco. Não faz sentido. E essa é uma das várias dos vários exemplos de como o Estado destrói a economia e destrói a riqueza da sociedade. Mas enfim, a questão é: quando você tem Bitcoin, as coisas mudam. Porque agora você pode mudar de mentalidade. Você pode pensar no futuro e o seu futuro vai ser cada vez mais abundante. Entendeu? E você consegue mudar a forma como você enxerga o futuro, tirar a forma que é o padrão hoje, que é enxergar o futuro como se fosse algo destruído, horroroso, podre, guerras, etc. E começar a enxergar como se fosse uma coisa boa, porque é uma coisa boa. A questão é: o futuro só vai ser uma coisa boa para você se você guardar o seu vale produtividade, vale acesso de produtividade da sociedade, entendeu? num dinheiro bom. Você tem que ter um dinheiro bom. Se você tiver um dinheiro ruim, se você depender do Estado, se você depender de políticos, se você depender de corporativistas, você não vai ter acesso a essa riqueza. Porque a reserva de valor do seu dinheiro vai ser um lixo. Você vai ter que trabalhar cada vez mais e vai receber cada vez menos pelo seu trabalho. Tá me entendendo? Esse é o problema. Então, você tem que entender uma coisa, olha só. A gente vive num momento da sociedade em que o Bitcoin, ele não é conhecido e ele não é entendido por 99,9% das pessoas do mundo. Daqui a 10 anos, talvez não seja mais 99,9%. Talvez seja 99,2%. Talvez seja 90%, talvez seja 50%. Não importa. Na nossa frente, existe 99,9% de adoção do Bitcoin. E isso é tão importante porque explica, porque mostra pra gente, mostra pra nós que estamos agora aqui, eu, você, nesse podcast, mostra pra gente que estamos muito cedo ainda. Poucas pessoas sabem o que é Bitcoin. Poucas pessoas entendem a parte técnica do protocolo. Poucas pessoas entendem as consequências lógicas de você ter um dinheiro que não é diluído por estados e por políticos. Isso é bullish as fuck. Isso é muito bullish, rapaziada. Eu estou me segurando aqui para não gritar. Imagina quando 10% da sociedade entender Bitcoin. Se 10% começar a entender, significa que no próximo ano provavelmente vai ser 20. E provavelmente no próximo ano vai ser 50. E provavelmente no próximo ano vai ser 70. Vai ter um ponto de virada chave que não vai mais descer. Esse é o ponto. Agora, não dá para saber quando é que é esse ponto, entendeu? Então, nem deveria ser uma coisa que as pessoas deviam ir atrás, tipo assim, ficar buscando ativamente descobrir quando que é o ponto de virada, sabe? A questão é a seguinte. As pessoas não sabem tratar o Bitcoin como ele deveria ser tratado. E isso demonstra uma imaturidade gigantesca do mercado. Tipo assim, você tem um dinheiro. Primeiro que, olha só, primeiro que as pessoas não sabem nem o que é dinheiro, tá? E por elas não saberem o que é dinheiro, elas estão acostumadas a achar que o Bitcoin é uma moedinha da internet. Elas estão acostumadas a achar que o Bitcoin não é dinheiro. Que dinheiro mesmo é o real, é o dólar. E o real e o dólar nunca foram dinheiro. Dinheiro é ouro. Dinheiro é reserva de valor. Real e dólar são anti-dinheiro. Eles possuem todas as características inversas de um dinheiro. Eles são infinitos. Eles não são escassos. Eles não são divisíveis. Eles não são inconfiscáveis. Eles não têm fácil transporte. Eles são falsificáveis. Eles não são incensuráveis. Ou seja, são todas as características de um anti-dinheiro. E é um problema, porque é muito triste isso, porque é um cenário onde poucas pessoas vão entender a mensagem, poucas pessoas vão entender o que significa realmente o Bitcoin. É um dinheiro. Dinheiro descentralizado, inconfiscável, incensurável, que pode mudar a sua vida, no sentido de que você não vai ser diluído mais. Me perguntam sempre: Ô Thierry, Bitcoin é investimento? Não, não é investimento. A questão é que a gente vive num momento da sociedade que qualquer investimento vai te deixar mais pobre. E poucas pessoas vão entender isso, entendeu? Esse é o problema. Mas beleza, tudo bem. E no futuro? O que que vai acontecer no futuro? O que que vai acontecer quando as pessoas, quando você entender Bitcoin? O que que vai acontecer quando eu entender Bitcoin? O que que vai acontecer quando o fulaninho entender Bitcoin? Bom, existe uma coisa chamada IA, e ela provavelmente vai acelerar a produtividade da sociedade extremamente, muito, muito, muito. Nos próximos anos, nos próximos 10 anos, é provável que a sociedade seja fundamentalmente diferente do que ela é hoje, tá? Da mesma forma que isso aqui, um celular, certo? Transformou a sociedade de maneira fundamental nos 10 anos seguintes à criação do primeiro smartphone, por exemplo, certo? Então, com a IA vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai chegar no momento em que vai ser muito difícil para as pessoas competirem com o IA. E quem tentar competir vai ser passado para trás. Você não pode competir com uma coisa que é superior a você no sentido de capacidade de processamento, ok? Seres humanos são criativos. Seres humanos não são bons computadores. IAs são bons computadores, mas IAs não são criativas. Você tem que juntar uma coisa com a outra. Só que aí que tá. O mundo, apenas com IA, mas com moedas centralizadas na mão do Estado, vai causar uma vigilância extrema e vai causar uma distopia futurista absurda. Imagina países hoje, só que com CBDC e com IA. Imagina o Brasil hoje com CBDC e com IA. Pois é, com Drex e com IA. Esse é o ponto, rapaziada. Se você quer ser a prova do futuro, você não pode ter a sua riqueza numa moeda que é totalmente regulada por políticos. E esse é o ponto, é literalmente isso. É um jogo de tudo ou nada. É tudo ou nada. Se você manter a sua riqueza numa moeda fiduciária, o que vai acontecer é o seguinte: no futuro, daqui a 10, 20 anos, você vai estar numa sociedade onde toda a sua riqueza está nas mãos de políticos e eles permitem ou não você usar a sua riqueza. Eles vão decidir se você pode ou não usar a sua riqueza, onde você pode usar, como você pode usar, até quando você pode usar. Isso tudo é possível com Drex. Isso tudo é possível com CBDC. Com Bitcoin, você tem outra alternativa. Com Bitcoin, você tem a alternativa de ser livre. O que que significa ser livre? Significa que, primeiro, você não vai ser diluído. Bati o braço. Segundo, você tem a liberdade de poder gastar os seus satoshis com o que você quiser, inclusive transformar em moeda fiat. Terceiro, você não vai depender de políticos. Quarto, você não vai ser censurado ou proibido de gastar os seus bitcoins. Então, o que eu vejo, o que eu humildemente vejo para o futuro, é uma divisão de sociedades. Sociedades que vão ser, primeiro, distópicas, que não vão aceitar o bitcoin, que vão ser extremamente reguladas e vigiadas por estados gigantescos. Eu diria, inclusive, que por corporações que pertencem. Por estados que pertencem a corporações, vai ser uma inversão. E vão haver sociedades que vão adotar o Bitcoin. Não diria nem países, eu diria que são sociedades mesmo. Que vão adotar o Bitcoin, que vão permitir Bitcoin, que vão aceitar Bitcoinheiros, Bitcoiners. E essas sociedades vão evoluir de uma maneira absurda em relação às outras sociedades. Entendeu? É possível, inclusive, que haja no mesmo planeta Terra pessoas que vivem 200, 300 anos, e é possível que haja pessoas que não têm nem acesso à sua inteligência artificial de bolso, entendeu? Tipo assim, o celular hoje, provavelmente daqui a 10 anos, o que é o celular hoje provavelmente vai ser uma IA de bolso daqui a 10 anos. Vai ser um óculos, vai ser um chip, alguma coisa assim. Mas esse é só um exemplo. Tipo assim, o aumento de tecnologia nesses países que permitem Bitcoin vai ser muito mais alto do que o aumento de tecnologia dos países que não permitem. Por quê? Porque a moeda do Bitcoin ela não é diluída. Então ela deixa as trocas muito mais eficientes do que a moeda fiduciária, certo? Então o que que acontece? Se você escolher a moeda fiduciária, significa que você está apostando nas decisões de políticos. Se você escolher o Bitcoin, significa que você está apostando na matemática, no protocolo, entendeu? Na teoria dos jogos. Esse é o ponto. Qual que você vai escolher? Porque dependendo do que você for escolher, isso pode mudar, inclusive, a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos e a vida dos seus bisnetos e por aí vai. Isso pode mudar todas as próximas gerações da sua família. As pessoas não percebem o quão grande é o momento da história da humanidade que a gente está vivendo. Até para quem entende Bitcoin, não dá para imaginar o quanto isso vai mudar. Porque é uma coisa que nunca aconteceu, sabe, rapaziada? É uma coisa que nunca aconteceu. Nunca na história da humanidade a gente teve um tipo de dinheiro que fosse eficiente, que preservasse a energia das pessoas de maneira eficiente ao longo do tempo. A sua energia, ela não é diluída ao longo do tempo com o Bitcoin. A sua energia, ela é preservada. A energia do seu trabalho, do esforço que você botou no trabalho que você fez, entendeu? Isso é incrível. A analogia mais básica que eu posso fazer é uma casa de madeira que dura 10 anos, 20 anos, e uma casa toda feita de titânio, de concreto e tijolo e tijolo industrial que dura 100, 200 anos. Tá me entendendo? Essa é a diferença. Agora imagina, pensa comigo, vamos imaginar o futuro. Digamos que você esteja lá em 2040, você acumulou Bitcoin, você acumulou satoshis durante esses 20 anos, 2040, 2030, vamos lá. 6 anos, daqui a 6 anos, 2030, você acumulou satoshis. Já teve esse halving, vai ter mais um halving. Você passou por 2 halvings acumulando. E você não vai vender. Você nunca vai vender. Porque nunca vai valer a pena vender. Da mesma forma que não vale a pena hoje você trocar os seus reais, os seus dólares por cocô, por exemplo. Só que o cocô do futuro vai ser o real e vai ser o dólar, entendeu? É muito louco, né? Várias pessoas pensam assim, pô, eu queria ter descoberto o Bitcoin em 2012, 2013, porque naquela época eu poderia ter comprado muito e poderia ter lucrado bastante. Bom, você teria lucrado em moeda fiduciária, realmente. Mas você tinha entendido o Bitcoin naquela época? É provável que não, entendeu? É provável que, assim como grande parte das pessoas que acumularam naquela época perderam os seus Bitcoins, não é à toa que são 3 milhões perdidos aí, é provável que você não teria entendido. Não adianta você ter Bitcoin. Você tem que entender Bitcoin. Você tem que entender que é um dinheiro que é descentralizado, que não te dilui ao longo do tempo. E isso faz com que a sua riqueza, isso faz com que o seu poder de compra só aumente. Vai ser uma nova nobreza, rapaziada. Literalmente vai ser uma nova nobreza. As pessoas hoje que são ricas, que são milionárias na sociedade, elas geralmente são ricas e milionárias, elas conseguiram essa riqueza e esse dinheiro todo fazendo coisas que a sociedade de hoje acha legal e existe uma demanda para isso. Só que esse é o ponto. A demanda da sociedade é uma demanda degenerada, é uma demanda que, tipo assim, não é produtiva ou não é... Como é que eu posso explicar? É uma demanda burra, é uma demanda que é artificial, entendeu? É uma demanda woke, sei lá. O que acontece quando colapsa o sistema fiduciário, por exemplo? O que acontece quando os caras que são ricos em reais ou dólares veem o real e o dólar colapsando 90%, 99%? O que aconteceu com as pessoas que eram ricas apenas em bolívar venezuelano ou apenas em, sei lá, dólar cubano, eu acho? Entendeu? Porque o dinheiro, a função principal de um dinheiro na sociedade é armazenar a sua energia ao longo do tempo. Entendeu? Essa é a função do dinheiro. É um armazenador de energia. É um vale armazenamento de energia, no caso, né? E esse armazenamento de energia, ele é proporcional à escassez dele, à dificuldade de criação dele, à facilidade de transporte dele, entendeu? À dificuldade de falsificação dele, que são as propriedades de um bom dinheiro. Quando você entende isso, você entende por que que o Bitcoin existe. E qual problema ele soluciona? Entendeu? Você entende que ele não é uma moedinha de internet. Que ele não é só um investimento. Porque Bitcoin não é investimento. Você não tem promessa de retorno. Você não tá botando. Não é investimento. Você não sai com mais energia do que você botou no sistema. Você sai com a mesma energia. A questão é que essa energia varia cada vez mais. Entendeu? Você não sai com mais energia do sistema. Impossível sair com mais energia do sistema. Termodinâmica. Você vai sair com a mesma energia. Ou com um pouquinho menos, né? Não, com a mesma, né? Porque você não vai. Claro, você perde um pouco no, na, na, na taxa de transação, né, da rede. É, faz sentido. Você não vai sair com a mesma energia, você sai com um pouco menos. Porque você perde essa energia na taxa de transação da rede. Só que a sua energia, ela não é diluída. Ela não se perde na, sabe, na rare. Ela não se perde no por calor, por, enfim. Porque a forma como o protocolo funciona é que você distribui essa segurança da rede ao redor do mundo inteiro pelos nodes, né, que salvam cópias da blockchain. Então, se a sua transação, se o seu saldo está especificamente naquele bloco, daquela forma, isso tá assegurado pelo mundo inteiro. Isso é o ápice do ápice da reserva de energia, da eficiência energética. Fora o fato que eu não falei ainda do porquê que o Bitcoin é tão incrível, que esse é o principal, ele consegue armazenar a sua energia vital, dá para dizer, a sua energia vital. Sua energia gasta de uma forma que ela não é dissipada ao longo do tempo. Mas ele também te permite comprar e vender energia elétrica. Aí eu estou falando da energia elétrica, essencialmente. É, a energia, você tem a eficiência da energia monetária, certo? E a eficiência da energia elétrica. Com o Bitcoin, você consegue comprar e vender energia elétrica de qualquer lugar do mundo. Isso é uma disrupção tão grande na forma como a energia elétrica funciona hoje, que daqui a 10 anos é provável que você esteja minerando do seu banheiro ou o seu aquecedor da sua casa Bitcoin. Você esteja minerando Bitcoin. Entendeu? Usando fogão elétrico, usando, sei lá, usando o seu modem, usando o seu computador, o aquecimento do seu computador. Tipo assim, você pode estar no meio do mato, você pode ter uma Starlink, você pode conectar um node à internet, você pode usar um gerador, sei lá, um painel solar, você pode minerar Bitcoin no meio do mato e ter internet. Isso muda fundamentalmente a forma como as pessoas vivem na sociedade. Esse é só um ponto. Um ponto só. Um ponto. Você pode vender energia, você pode comprar energia. Você pode comprar, claro, utilizando tanto Bitcoin quanto moeda fiat. E você pode vender Bitcoin, minerando ele, trocando sua energia por Bitcoin e vendendo, né? Enfim. Antes você tinha que fazer o quê? Você tinha que comprar de uma empresa. Você tinha que vender por moeda fiat. Só que moeda fiat, né? Tem a questão da diluição. Com Bitcoin, não tem diluição. Isso é incrível, rapaziada. Você pode gerar energia elétrica e transformar essa energia elétrica em energia monetária, sem quase nenhum tipo de diluição no processo. Pela primeira vez na história da humanidade, isso é possível. Que loucura, rapaziada. E sabe o que é melhor? É o seguinte. Daqui a alguns anos, as pessoas vão olhar para trás e vão falar: putz, aqueles caras que estudaram Bitcoin em 2024, eles foram sortudos, porque eles pegaram o Bitcoin numa época em que ninguém entendia o que que era. Aqueles caras foram sortudos. E todo mundo vai saber, todo mundo que tá vendo esse podcast hoje, e todo mundo que tá vendo, tá acompanhando a bolha Bitcoin hoje, vai saber que nunca foi sorte. Vai saber que foi horas e horas de estudo, horas e horas de humildade, de perceber que você não sabia nada sobre economia, nada sobre tecnologia, nada sobre programação. E perceber que você é só um plebe, você é só mais um. Entendeu? É perceber que você teve a humildade de entender que você fazia parte de um sistema de escravos e você decidiu sair desse sistema de escravos. E apostar, né? Porque, querendo ou não, Bitcoin é um adolescente. Ele tem 15 anos de idade. É uma aposta. Só que é uma aposta em que você tem, de um lado, uma coisa inevitável, que é o colapso do sistema fiduciário. O que eu quero dizer com colapso? Quero dizer que as moedas que a gente vê hoje, talvez elas não existam daqui a 10 anos. Talvez seja uma outra moeda, talvez seja um outro país, talvez seja um outro sistema, talvez seja uma CBDC, talvez seja uma moeda baseada em blockchain, Ethereum, uma blockchain centralizada, que coisa ridícula. E do outro lado a gente tem, ou seja, a gente tem a certeza desse colapso, certo? A gente tem a certeza de que você vai ser diluído todo ano. Por causa da impressão de moeda. E do outro lado a gente tem Bitcoin, que é uma aposta, mas que se der certo, significa que a sociedade vai mudar fundamentalmente. A sociedade vai mudar de formas que a gente não consegue entender, de formas que a gente não consegue perceber. E poucas pessoas têm a humildade de parar e pensar: putz, talvez realmente eu esteja errado em relação a tudo isso. Talvez eu não devesse gastar o meu tempo, o meu esforço em investimentos. Talvez eu não devesse gastar meu tempo e meu esforço ouvindo investidores fiduciários, comprando curso de trader, sei lá. Talvez eu devesse aprender sobre Bitcoin. Talvez. Só que esse é o ponto, rapaziada. Os caras que entendem Bitcoin hoje, eles são privilegiados. Por quê? Porque eles entenderam várias camadas antes de entender Bitcoin. Eles entenderam dinheiro, eles entenderam reserva de valor, eles entenderam moeda fiat, entenderam os problemas da moeda fiat, entenderam programação um pouco, economia, filosofia, leis da termodinâmica, então física, química. E aí entenderam Bitcoin. E isso é fundamentalmente o que muda quem é Bitcoin, quem é Bitcoinheiro de quem não é, né? Porque é fácil pra gente que tá dentro da bolha olhar e falar: esses caras são burros, eles não sabem o que eles estão falando. né? Quem tá fora da bolha, no caso. Só que Bitcoin não é fácil. Bitcoin não é uma coisa que... É literalmente uma nobreza intelectual e moral que poucas pessoas vão entender. Porque é literalmente isso. É uma nobreza intelectual e moral. Uma nobreza ética. Você não consegue ser bandido, ser Bitcoiner por muito tempo. Talvez você até consiga. Só que... provavelmente você não entendeu o Bitcoin, entendeu? Você pode usar Bitcoin para fazer as maiores atrocidades possíveis do mundo, sim. Assim como você pode usar o real e o dólar para isso. Mas é provável que você destrua esse patrimônio ao longo do tempo. Entendeu? E por exemplo, o comunista, o socialista, ele não vai entender Bitcoin. Ele não vai usar Bitcoin da maneira que deveria ser usado. Daqui a 10 anos é provável que o socialista não tenha Bitcoin. Ou é provável que ele comece a comprar daqui a 10 anos, entendeu? Daqui a 20 anos. Esse é o ponto. A gente tem um tempo incrível nas nossas mãos agora. Tipo assim, é um momento da sociedade em que nunca mais vai acontecer, pelo menos pelos próximos aí 100 anos. Tudo que você pode fazer é ser o mais humilde possível, no sentido de entender que talvez você não saiba nada, estudar um monte e não cair nos golpes, não cair nas armadilhas do processo, né? Por exemplo, shitcoin, altcoin, golpes financeiros, sei lá, corretora estranha, descentralizada, alguma coisa do tipo assim, sei lá. Esquema de pirâmide, Bitcoin do Elon Musk, sabe? As coisas assim. Os próximos anos, rapaziada, vão ser de muito mar revolto, sabe? É porque os Bitcoiners hoje, eles são o quê? Eles são aqueles caras que estão pegando seu barco pequenininho, sua jangada, estão entrando no mar e dando tchau pra terra que tá atrás. Só que eu não diria nem que são barcos, eu diria que são naves. O Bitcoinheiro, hoje, ele tem uma nave, ele é um espaçonauta, ele é um astronauta. E ele pega a sua nave e tá saindo da Terra. Estamos saindo da Terra, olhando para trás e vendo o planeta se afastando cada vez mais. E cada milhão de quilômetros que nós se afastamos da Terra, nós descobrimos mais e mais obstáculos e mais aventuras e monstros e alienígenas e asteroides no caminho. Esse é o mar revolto que a gente vai ter que passar, entendeu? Vai ser difícil, muitos vão cair no processo, muitos vão colapsar sua nave em algum planeta, algum gigante gasoso, né? Mas faz parte do processo. Não pode ter medo, né? Tipo assim, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, é provável que a Previdência brasileira colapse. E é provável que... é um cenário possível, né? E é provável que os culpados por essa Previdência colapsar vão ser os bitcoinheiros. Vão ser os caras que tiraram riqueza do sistema. Você vai ser perseguido. Você que tem Bitcoin. Daqui a alguns anos. Ou você vai ser adorado. Você vai ser vanglorizado como um cara de nobre. Um cara com uma nobreza incrível. Tudo vai depender do país que você tá. Da sociedade em que você vive. Se você vive numa sociedade... se você viver numa sociedade comunista ou socialista, com uma mentalidade estatista, é provável que você seja a primeira opção, que você seja perseguido. Que as pessoas te olhem na rua e pensem, olha lá, ó, o cara que tirou a riqueza do sistema. Olha o cara que destruiu a minha previdência. Se você mora numa sociedade, se você vai viver numa sociedade livre, é provável que as pessoas te olhem e pensem, esse cara, ele entendeu Esse cara tem uma capacidade moral, uma capacidade ética superior. Quero ser amigo desse cara, quero fazer negócio com esse cara. Tudo vai depender de onde você está inserido. E poucas pessoas entenderam isso ainda. É bom você já tomar as primeiras atitudes para se proteger. Não fique falando que você tem Bitcoin. Não fique falando que você comprou, está com Satoshi. Para os outros, você tem que ser o mais pobre possível. Seja pobre. Haja que nem pobre. Quer dizer, entendeu, né? Bitcoin e minimalismo, eles casam muito bem. Porque, principalmente nesse momento de acumulação, nesse momento de que as moedas estão colapsando ainda e as pessoas não sabem o que é Bitcoin, casa muito bem. Porque, sendo minimalista, você economiza cada vez mais e tem mais dinheiro para gastar em Satoshi, para comprar Satoshi. E comprando cada vez mais Satoshi, você vai ter um futuro mais suave, né? Não dá para saber como é que vai ser o futuro. Talvez no próximo ano aconteça uma coisa absurda com a Terra, sei lá. Uma coisa horrível, não sei. Talvez não aconteça. Talvez a gente viva uma paz incrível nos próximos anos. Não dá para saber. Talvez alienígenas invadam a Terra nos próximos anos. Não dá para saber. O que dá para saber é que, caso um evento desses ocorra, é mais provável que o Bitcoin continue existindo do que as moedas fiduciárias, né? Mesmo que os blocos não aconteçam mais durante um tempo, os seus satoshis vão estar na sua carteira. Quer dizer, as suas chaves vão dar acesso aos satoshis na blockchain, né? Agora, duvido você conseguir sacar no banco seu dinheiro. Caso ocorra uma queda de energia mundial, caso ocorra uma queda de internet mundial, caso ocorra uma guerra, duvido. Eu duvido. Bom, esse foi o primeiro podcast. Foi um podcast de mais ou menos uma hora aí. Eu pretendo fazer vários desses. Eu acho que é importante. Eu acho que é um momento importante. Alguém precisa fazer isso, tá? Espero que tenham gostado desse podcast. Espero que tenham entendido a mensagem. Bitcoin, ele é uma forma de você ser imortalizado financeiramente ao longo do tempo, tá? Talvez você morra, mas ao morrer, você consegue passar o seu financeiro para os seus filhos, para os seus netos, e eles não vão ser diluídos, nem por políticos, nem pela moeda feita por políticos, enfim. Isso é incrível porque isso nunca aconteceu na história da humanidade, tá? Então você tem algumas escolhas nos próximos anos, você tem algumas opções, você pode decidir guardar sua riqueza no sistema Fiat, não recomendo, e você pode decidir estudar Bitcoin, aprender sobre o protocolo e tomar uma decisão que pode mudar a vida da sua geração e das próximas 5 ou 6 gerações que vão vir. E talvez você seja até lembrado como aquele que mudou a história da sua família. E isso vai ser incrível. E tudo depende só de você. As suas decisões importam. Esse é o ponto principal. As suas decisões importam e elas não são diluídas ao longo do tempo com Bitcoin. Você quer um futuro brilhante? Um futuro com tecnologia, um futuro com longevidade, um futuro com abundância. Ou você quer um futuro em que você dependa do Estado para tudo, que você não possa fazer nada, que você tenha que ser uma pessoa sem opinião, sem pensamento crítico, sem liberdade. Você pode fazer essa escolha hoje. Depende somente de você. E é o que eu disse antes. Quando você entra no protocolo do Bitcoin, quando você começa a aprender sobre, o que você está fazendo é pegar o seu barco e ir em direção a uma terra desconhecida que ninguém sabe, Você tá pegando a sua nave indo em direção a um sistema solar desconhecido que ninguém sabe o que vai ter lá. Ninguém sabe o que encontrar lá. Mas a outra alternativa é viver num planeta extremamente tóxico, extremamente fadado ao colapso, numa terra extremamente infrutífera. Então, a decisão é toda sua. Então, é basicamente isso. Avisos finais, tá? Você pode me seguir nas redes sociais. Você pode me seguir. Minhas redes sociais são AltieriBTC, ok? Tanto YouTube quanto Instagram, quanto Twitter, etc. X, AltieriBTC. Você pode. O que que você pode fazer? Tô cansado, foi mal. Você pode basicamente se inscrever, você pode compartilhar esse vídeo, esse podcast, você pode compartilhar com seus amigos. E nunca se esqueça, de verdade. Não pare de estudar Bitcoin, tá? O protocolo lhe muda, no sentido de que novas soluções são feitas para ele, tanto em primeira camada quanto em segunda camada. E se você parar no tempo, principalmente com o IA, principalmente com a velocidade de informação que existe hoje, você vai ser passado para trás, tá? Então, é basicamente isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido. E até o próximo vídeo. Ou podcast, no caso. Até o próximo podcast. Tamo junto. Meu nome é o Thierry. E muito obrigado aí pelo seu tempo. Tamo junto.